A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com um advogado especialista em trânsito, o Marcelo Araújo. E nessa época de viagens, o Marcelo traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trânsito rodoviário. Nós vamos falar sobre os órgãos que fazem a fiscalização e manutenção do trânsito rodoviário e também sobre alguns direitos dos passageiros em viagens de ônibus. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Marcelo. Bom dia, Marcelo, e muito obrigada por estar novamente aqui com a gente.
Bom dia, Jéssica. Depois dessa tua demonstração de fonoaudiologia aqui, eu acho que se o ouvinte tentar repetir o telefone da rádio e a tua chamada, ele pode fazer qualquer discurso. Inclusive o que a gente está ouvindo hoje aí das catilinárias, né? Do Catilinas. Então hoje, para quem quiser fazer algum discurso, alguma coisa assim, já tem essa inspiração. Bom dia, bom dia a teus ouvintes. E muito boa a tua sugestão de hoje, de a gente explicar para os ouvintes quem são as autoridades responsáveis, sim, pelas diversas vias. Vamos lá.
Uhum. Marcelo, e vamos começar justamente por isso. Para a gente começar a nossa entrevista, você poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais são os órgãos que compõem as fiscalizações e a manutenção do trânsito rodoviário?
Jéssica, uma vez que o rádio, ainda na sua tradição, ele não consegue transmitir ao nosso ouvinte as imagens, eu vou convidar o nosso ouvinte a fazer, se ele tiver um papel e uma caneta aí, fazer um desenho. Ele faça uma circunferência. Nessa circunferência, ele passe duas retas por essa circunferência. Então vamos fazer de conta que essa circunferência, ela é a área de uma cidade. Por exemplo, Curitiba. Uhum. E essas duas retas representariam uma rodovia federal. Uma rodovia federal é aquela que começa pela sigla BR. O significado dela é que ela corta mais de uma unidade da federação. Ela sai de um estado para outro, pelo menos mais de uma unidade da federação. Ou sai do país, como é o caso da 277, que vai em direção à costa oeste, né? E uhum, sai do país. E as rodovias estaduais, que seria a nossa outra reta, ela é aquela que inicia e acaba dentro da mesma unidade da federação. Então vamos considerar que nessa nossa área representada aí, da cidade, vamos chamar assim, eu tenho essas duas rodovias. E daí sobra um trecho não rodoviário. É isso que a gente vai explicar para o nosso ouvinte, quem manda em cada um desses trechos. Uhum. Então veja só, nesse trecho que eu pedi ao ouvinte que representasse a rodovia federal, nessa reta, nessa representação de rodovia, tem duas autoridades que convivem responsáveis por essa via. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, sim, e o DENIT. O DENIT, antigo DNR, antes era Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, atualmente Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, são os dois órgãos responsáveis pelas rodovias federais. Então, cabe a esses órgãos, no caso do DENIT, a manutenção, sinalização, etc., e para ambos a fiscalização. Então, você vê vários equipamentos eletrônicos instalados pelo DENIT, sob a responsabilidade, uhum, do DENIT. E ao mesmo tempo, por que eu falo ao mesmo tempo? Porque no Código de Trânsito, o artigo 20, ele trata das competências da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelas rodovias e estradas federais, como eu falei. E no artigo 21, ele trata dos órgãos executivos rodoviários, tanto da União, que é o DENIT, estados e dos municípios. Só que no artigo 21, havia um parágrafo que foi vetado que fazia exclusão quando se tratasse de rodovia federal, as competências seriam exercidas pela Polícia Rodoviária Federal, excluindo, sim, o órgão rodoviário da União, DENIT. dessas competências de fiscalização e aplicação de penalidades. Como esse parágrafo ele foi vetado, acabou havendo uma competência comum no mesmo trecho, ao ponto que numa rodovia federal, para o nosso ouvinte compreender bem o que eu estou falando, é possível que ele passe por um equipamento eletrônico de fiscalização de velocidade da responsabilidade do DENIT e leve uma multa por excesso de velocidade aplicada pelo DENIT e logo em seguida, pelo menos 500 metros de diferença, é o que fala a legislação, ele seja fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal também pela velocidade. Então você vê que nesse exemplo que eu estou dando, é dois órgãos distintos, no mesmo trecho, no caso rodoviário, eles podem exercer a fiscalização e aplicação de penalidades de forma, praticamente, eu posso dizer, concorrente. Aí, indo agora para a nossa rodovia estadual, a nossa PR. Nesse caso, o órgão responsável vai ser o órgão rodoviário estadual, que é representado pelo DER, o Departamento de Estrada e Rodagem, e cuja fiscalização é exercida pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, que é da Polícia Militar. Então você vê, quando você vê olhando assim fisicamente a vestimenta, vamos dizer assim, você olha uma pessoa que tem um uniforme caqui e com o cap branco, o veículo nas cores amarelo e azul, são da Polícia Rodoviária Federal. E aqueles que têm o uniforme caqui da Polícia Militar, o cap vermelho e o veículo amarelo e preto, são da Polícia Rodoviária Estadual. Os da Polícia Rodoviária Estadual, eles estão fiscalizando em nome do DR. Tanto em uma rodovia quanto em outra, todas as infrações elas podem ser fiscalizadas por esses órgãos que eu falei. Então, por exemplo, uma rodovia estadual do DR, através da Polícia Rodoviária Estadual, pode ser fiscalizada por ele a velocidade, a documentação do veículo, equipamentos obrigatórios, conversões proibidas, estacionamento no acostamento, habilitação do condutor, ou seja, todas as infrações previstas no código podem ser fiscalizadas por esse agente da autoridade e a penalidade aplicada por essa autoridade. A mesma coisa que eu falei na rodovia federal. Resta para nós um trecho agora não rodoviário. A gente saiu dessas duas retas e foram para aquilo que sobrou da nossa circunferência, dessa área. Nessa área não rodoviária, vamos chamar assim, eu tenho duas autoridades convivendo de forma pacífica. O órgão estadual DETRAN, o órgão executivo estadual, e o órgão executivo municipal. Como a gente está falando aqui em Curitiba, vamos entender a CETRAN, Secretaria de Trânsito, e o DETRAN. Nessas áreas não rodoviárias, cada um tem a sua competência a exercer em termos de fiscalização. Então, por exemplo, desobediência ao semáforo, velocidade, estacionamento, parada, e, de maneira geral, as infrações de circulação, elas são municipais. Aquelas relacionadas com a regularidade do veículo e do condutor são do órgão estadual, do DETRAN. Então, vamos imaginar que haja um agente de trânsito na esquina das Marechais, Marechal Floriano com Marechal Deodoro. Tanto pode ser um policial militar, que tenha a competência para fiscalizar trânsito também, quanto um agente municipal. O agente pode ser comum. E ele, nesse cruzamento, ele verifica um veículo que se encontra sem a placa dianteira e simultaneamente desobedeceu o sinal vermelho do semáforo. Ou seja, passou sem a placa da frente e desobedecendo o semáforo. Ele vai fazer duas autuações, uma pela ausência da placa e outra pelo semáforo. Aquela relativa à ausência da placa é uma competência estadual. Então, o auto de infração dele vai ser encaminhado ao DETRAN, que vai ser responsável por notificar e aplicar a penalidade. Aquele relativo à desobediência ao semáforo é de competência municipal e ele vai ser notificado pela Secretaria de Trânsito, pelo órgão executivo municipal e automaticamente aplicada a penalidade. Então, você veja que, nesse caso, por convênio, o agente ele pode ser comum, tanto estadual como municipal, mas no momento que a infração praticada é estadual ou municipal, é que vai ser o órgão responsável. Para a gente visualizar essa situação, vamos pegar, por exemplo, o Parque Barigui.
Sim.
Quando você está ainda naquele trecho da Avan, logo depois que você passa ali da Avan em direção ao Parque Barigui, indo pela Mário Torinho, pela General Mário Torinho, tem um ponto que você atinge ali, que é o Rio Barigui. onde você passa a ponte, ao lado direito tem o Barigui, ao lado esquerdo tem o retorno de quem vem de Campo Largo. A partir do momento que você passou pela ponte, você já inicia o trecho rodoviário. Então, até a ponte, quem pode fazer fiscalização, aplicação de penalidades, etc., e coincidentemente tem um radar ali instalado exatamente no final do trecho não rodoviário e início do trecho rodoviário, eu digo que ali a CETRAN está chamando a Polícia Rodoviária Federal de incompetente. Por quê? Porque, na verdade, está fiscalizando a entrada no trecho rodoviário e, a partir dali, ainda que passando na frente do Parque Barigui, ao lado da entrada do shopping, que é do outro lado, do estádio, do ecoestádio, Janguito Malucelli, ali já passa a ser um trecho rodoviário. Consequências disso, quem pode autuar infrações de qualquer natureza a partir daí é o órgão rodoviário. Como se trata de uma rodovia federal, poderia ser o DENIT ou a Polícia Rodoviária Federal. Se houver um acidente, quem vai poder fazer o boletim de ocorrência será o órgão rodoviário também. Então vamos supor que aconteceu um acidente exatamente em cima da ponte dessa fronteira, vamos chamar assim. Eu vou ter que estabelecer se foi na Mário Torinho ou já no quilômetro zero da BR-277. Se for na BR-277, o boletim de ocorrência, a fiscalização dos envolvidos, etc., será de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Se for aquém, antes um pouquinho desse trecho rodoviário, ainda na Mário Torinho, vai ser do BPTRAN, etc. Tem um exemplo, Jéssica, que eu inclusive cheguei a escrever a respeito disso. Houve um passeio do Clube da Ferrari que saiu da Batel Grill, ali no final da Avenida Batel, em direção ao Paraná Golf, e para tanto, ele circulou, os veículos, né, o comboio, ele circulou desde a saída do Batel Grill, na Avenida Batel, no finalzinho dela, Nossa Senhora Aparecida, né, seguiu até a Mário Torinho, virando à direita em direção ao Parque Barigui, depois iniciando o trecho rodoviário, pegando o contorno, que também é um trecho rodoviário federal, indo em direção à BR-376 e depois seguindo em direção ao Paraná Golf. Mas o comboio se iniciou com os batedores da Polícia Rodoviária Federal num trecho que ela não poderia ter feito isso, que é o trecho não rodoviário. Eu vou chegar ao ponto que se houvesse um acidente envolvendo um carro da Polícia Rodoviária do comboio, a Polícia Rodoviária Federal, nem o boletim de ocorrência que ela estava acompanhando o comboio, ela poderia ter feito. Qualquer irregularidade que fosse detectada por algum dos que acompanhavam ou que estavam ao redor desse comboio, poderia ser autuado, fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal. Pelo contrário, é a Polícia Rodoviária Federal que poderia ser autuada se cometesse alguma irregularidade. O contrário também é verdadeiro. Você não poderia ter um órgão municipal, por exemplo, fazendo a fiscalização do trecho rodoviário. E isso, Jéssica, acontece muita confusão entre avenida e rodovia em praticamente todas as cidades do interior. Eu vou pegar um exemplo bastante gritante aqui, a Avenida Colombo, em Maringá, que na verdade é um trecho rodoviário que literalmente, primeiro acaba, por força da Câmara dos Vereadores, acaba assumindo um nome de avenida, sem nunca deixar de ser um trecho rodoviário. Aqui mesmo nós temos várias rodovias que se iniciam. A própria linha verde popular, né, ainda é a BR-476, ela já foi a BR-116, que depois passou a ser o contorno, e hoje ele é trecho da BR-476, não deixou de ser um trecho rodoviário. A CETRAN só fiscaliza por convênio as infrações, por convênio com a Polícia Rodoviária Federal e também com o DENIT, por isso que ela faz, mas não foi desafetada ainda. Então, exemplo, Jéssica, de rodovias que cortam o trecho urbano, não deixando de ser área rodoviária, são muitos. Eu tive em Ilhéus, há pouco tempo atrás, participando de um evento lá na Bahia, e o prefeito da cidade, ele até se pronunciou no sentido de que tem o trecho da BA-001, rodovia estadual da Bahia, 001, que sai ali de Ilhéus, e durante um longo trecho, relativamente longo, ele acompanha, vamos dizer, o trecho urbano da cidade. Sim. E na visão do prefeito, como acontece, aliás, em muitas prefeituras, ele entendeu que seria o responsável pela fiscalização, a conservação, a segurança, etc., daquele trecho rodoviário. Acho até interessante que haja um trabalho conjunto entre o órgão rodoviário e a prefeitura, mas não é o competente para isso. Você quer ver um outro exemplo que atinge diretamente o paranaense?
Por favor.
Garuva. O que, que já está acontecendo em Garuva? Tanto se você for por Guaratuba, para depois acessar a BR-101, quanto o trecho de ida para quem quer ir para Guaratuba sem usar a BR-277, o que, que vai acontecer? Um afunilamento no município de Garuva, devido a um semáforo que lá existe. E tem toda uma confusão com o município. Mas o semáforo, ele não está instalado numa avenida de Garuva. Ele está no trecho rodoviário de uma rodovia estadual, de uma SC, que se inicia na BR-101. Então, aquele trecho que a pessoa faz a conversão, saindo da BR-101, virando para a esquerda, de quem vai em direção a Guaratuba, é o início de uma SC, só não me recordo exatamente agora a numeração dela. A numeração representa o sentido dela, onde que ela se encontra. Por exemplo, 1 de BR-116 é sentido norte-sul. Então, é assim que funciona essa numeração. Eu não lembro o número dela ali, mas é uma SC que vai em direção a uma PR paranaense. Mas aquele trecho cujo semáforo se encontra a questão de 800 a 1.000 metros a partir da BR-101 não é uma avenida da cidade. Uhum. É um trecho rodoviário estadual. Então, você veja, até para fins de acidente ou coisa parecida, como eu falei, de boletim de ocorrência, o responsável é o órgão rodoviário. Da mesma maneira que eu falei do exemplo de Curitiba, eu peço ao ouvinte que agora amplie esse mapa e transforme na unidade da federação do Paraná. E cada uma dessas representações que a gente fez como sendo de Curitiba, essa circunferência, ele pegue cada uma das cidades do estado, os 399 municípios, faça a sua circunferência, pegando Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Paranaguá, etc. Olha, Paranaguá é um outro exemplo bem típico. Você tem uma rodovia estadual que segue ali em direção à Praia de Leste, Pontal do Paraná, trecho de 18 quilômetros, que vai naquele sentido, a partir da 277, você tem a 277, você vê que o município de Paranaguá, ele literalmente está ilhado por duas rodovias, uma federal e uma estadual, e junto ali o trecho urbano que tem seu órgão estadual, DETRAN, e o municipal. Então, essa mesma representação você faz no estado, e vamos ampliar um pouquinho mais esse mapa. Agora vamos pegar o mapa do Brasil. Acontecendo a mesma coisa em todas as unidades da federação, com os trechos rodoviários federais, cortando, né, todos os, não só municípios, mas as unidades da federação. Em cada estado acontecendo aquilo que eu falei, em cada município a mesma coisa. É isso que a gente vai chamar de Sistema Nacional de Trânsito. Esse funcionamento como se fosse uma engrenagem, essa intercomunicação entre os órgãos que deve acontecer, para fins diversos de fiscalização, regulamentação do uso da via, sinalização, etc., onde um não pode invadir o trecho do outro.
Marcelo, vamos falar um pouquinho mais especificamente agora para os nossos ouvintes sobre as viagens rodoviárias realizadas por meio de empresas de ônibus, que nessa época do ano acontecem bastante. Quais são os direitos que são concedidos por lei aos passageiros?
Veja, o transporte de passageiro, o transporte público nesse caso, ele, vamos dizer, sem sombra de dúvida, ele já incorre no Código do Consumidor. Sendo assim, o transportador, ele tem a obrigação e o transportado o direito de ser deslocado em segurança de origem ao destino, independente da situação externa que venha causar qualquer tipo de incidente ou acidente. No sentido de que, vamos dizer, um terceiro eventualmente venha a praticar. Nós tivemos não só em viagens rodoviárias, mas um exemplo muito recente, infeliz, aqui em Curitiba, foi uma colisão entre dois ônibus coletivos, um fazendo um fretamento e outro transporte coletivo regular da cidade, em que um deles teria passado no sinal vermelho e culminou numa colisão. Os passageiros que estavam ali, cada um tem o direito de ingressar ou regressar contra aquele que estava transportando, o transportador, independente de quem tenha sido causador. Isso que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa, eu tenho que só demonstrar o nexo de causalidade, e nesse caso é o contrato de transporte. A mesma coisa acontece com o táxi. A mesma coisa, eu entendo, que não acontece com o Uber, que é uma grande discussão, porque, na minha opinião, a relação de consumo, nós já falamos a respeito disso, é muito discutível. E, como eu falei, a empresa ou o transportador, que for realizar esse tipo de transporte, passeio, seja ele regular, linha regular, com horário, etc., ou por meio de fretamento, que é aquele que você contrata o transporte, ele tem que estar devidamente autorizado pelo órgão da via a realizar esse tipo de transporte. E tem uma curiosidade, em especial quando se trata de trecho interestadual, que a realização dele teria que ser feita por ônibus e não por micro-ônibus. Uhum. O micro-ônibus, vamos entender, é o veículo de passageiro que transporta entre 10 e 20 pessoas, 21 com o motorista. Então, o conceito de micro-ônibus, popularmente a gente chama de van, mas van, na verdade, é uma representação estética de um veículo monovolumétrico. Monovolumétrico é aquele que você não consegue distinguir o capô dianteiro, onde iria o motor, do compartimento traseiro de bagagem. Seria uma coisa só, vamos dizer, uma Kombi.
Sim.
É uma coisa que você não tem a frente e a traseira distinta, né? Então, isso é um veículo monovolumétrico. Quando esse veículo monovolumétrico, ele ultrapassa aos 10 de capacidade, aliás, 10 inclusive com o motorista, ele passa a ser um micro-ônibus. E a partir do 20º passageiro, passa a ser um ônibus. Então, a regulamentação de transporte interestadual implica que se realize com ônibus.
Uhum.
Eu nem vou dizer que seja uma reserva de mercado, um lobby das empresas maiores, até mesmo para evitar que o fretamento seja realizado com vans, seria entrar numa outra discussão. Apenas antecipo que atualmente, já há tempos, o transporte interestadual ele não poderia ser realizado com micro-ônibus na sua forma remunerada. Então, vamos supor, quero ir para Santa Catarina e Jaraguá do Sul comprar malha.
Sim.
O trecho de deslocamento vai ser um pouco superior a 100 quilômetros, 150 quilômetros. Você ir até o litoral do Paraná também vai ser um trecho de 100, 120 quilômetros, ou seja, uma similaridade. Mas só que para ir para o litoral você não fez um deslocamento interestadual. Então, poderia ser realizado com micro-ônibus. Já você ir para Santa Catarina, ainda que seja próximo, até Joinville, por exemplo, que teria essa distância próxima de 120 quilômetros, eu já precisaria ir de ônibus. Estranho quando isso acontece em cidades que têm uma fronteira, como é o caso de Mafra e Rio Negro, separadas apenas por um trilho de trem, e que quando você está num trecho, até o transporte escolar, você veja que interessante, ele acaba se tornando interestadual devido a um trilho de trem. E eu vou além. Em Foz do Iguaçu, você acaba realizando transporte internacional, até com mototáxi, que é a travessia da ponte. Então você vê que temos essas peculiaridades, né? Especialmente nesses trechos de fronteira entre estados e até entre países, que é uma característica do Brasil em vários trechos aí de fronteira internacional, que acaba até mesmo gerando esse tipo de debate.
Uhum. Marcelo, outra coisa que é interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes é que existe uma lei que regulamenta a passagem gratuita para os idosos e para os portadores de necessidades especiais. Como que essa lei se fundamenta e como que isso funciona?
Veja, você sabe que tem o Estatuto do Idoso, bem como leis que garantem o direito, né? Até recentemente houve talvez uma infeliz publicidade da Prefeitura de Curitiba querendo tratar de forma jocosa a expressão privilégio, mas essas conquistas, elas, logicamente, cada vez mais buscam equilibrar as dificuldades que essas pessoas enfrentam, tanto de locomoção quanto as dificuldades de deslocamento, de mobilidade, de acessibilidade, esses direitos eles procuram, de alguma forma, equacionar essas dificuldades naturais enfrentadas diante das pessoas que teriam melhores condições físicas, de idade, etc., de enfrentar. Logicamente que sempre que você concede um direito, alguém também vai ter que equilibrar essa conta. Não criticando, mas é importante que se saiba, né, que no momento que você concede algum benefício para alguém, automaticamente você também implica em que os demais não beneficiados por esse direito suportem esse ônus.
Uhum. Marcelo, agora para a gente finalizar nossa entrevista, quais dicas você daria para os nossos ouvintes para ter uma viagem de férias tranquila, sem possíveis incômodos?
Se eu vou fazer uma viagem de carro, Jéssica, eu procuro contrariar as expectativas de horário indo em horários. A primeira coisa é uma coisa minha, é quase que previsível que em determinados dias e horários você vai enfrentar engarrafamentos. A rodovia, ela, quando tem a concentração de um número muito grande de veículos, ela fatalmente ela vai ficar engessada. Se você não quer sofrer esse tipo de aborrecimento, você tem que contrariar um pouco a lógica, uhum, em termos de horários, etc. Muita gente não gosta disso, alguma coisa assim. Então, se dispor a enfrentar. Segundo, não adianta estressar. Com relação ao veículo dispensável, ser repetitivo, aquilo que todo ano se fala, além da documentação regularizada, licenciada, uhum, nós já estamos numa época do ano em que todos os veículos já têm que estar licenciados 2015, ali onde diz o exercício, né? É 2015 no documento de licenciamento, é esse que tá valendo, nós já estamos em dezembro. É, portanto, todas as placas já têm que estar com os tributos e o licenciamento em dia. E a manutenção do veículo, para que você, na medida do possível, tirando alguma situação excepcional, não seja mais um a colaborar, uhum, com o engarrafamento através de um reparo mecânico que o teu veículo acabe necessitando. Com relação à atenção devido ao volume de veículos, acontece aquele tipo de colisão pequena. Aí o que eu gostaria de sugerir às pessoas é que leiam a legislação sabendo que quando não há vítima, não tem obrigação nenhuma, muito pelo contrário, a obrigação é tirar o carro do lugar. Às vezes eu passo, sim, ao lado de uma pequena colisão traseira, às vezes amassou o para-choque ou tirou tinta ou coisa parecida, a pessoa já abre o porta-mala, já abre o telefone, já abre o coração, já fica debatendo o mérito ali, quase que instala uma audiência, só falta pegar duas cadeiras de boteco e sentar ali para discutir. Não vai, se fizer isso em São Paulo, apanha. Já é capaz de descer 3, 4 motoristas, dá uma surra nos dois, tira o carro do lugar e segue. Ninguém vai fazer isso numa cidade como São Paulo, já sabe que não é para parar. Você só não pode remover os veículos do lugar quando há vítimas. Uhum. Aquele local do acidente, naquele momento, não é ali que vai ser discutido o mérito. Se você precisar discutir judicialmente o mérito, a culpa, a responsabilidade futuramente, você até pode registrar imagens que podem ser usadas futuramente, celular, todo mundo tem hoje, filmagem, etc. Provas testemunhais, ou seja, uma série de demonstrações da responsabilidade por esse acidente. Mas uma coisa eu digo, o boletim de ocorrência é apenas para registrar o fato, ele não tem a capacidade de decidir o mérito. Então, se acontecer isso, tanto no trecho rodoviário quanto no trecho não rodoviário que a gente falou aqui, não fique parando para debater, uhum, e atrapalhando a vida dos outros. Leia o que está na legislação e não é para ficar parado. Se houver vítima, uma situação distinta, na medida do possível, só mediante autorização da autoridade da via, é você poder deslocar os veículos do lugar, salvo situações eventualmente de risco, por exemplo, uma queda de motocicleta onde está vazando combustível e pode trazer um outro risco, seria uma situação excepcional.
Marcelo, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui com a gente e por trazer para os nossos ouvintes essa explicação tão completa sobre o trânsito rodoviário, e até uma próxima vez.
Jéssica, sempre uma satisfação, pode ser que seja a última data do ano, salvo um convite especial teu que certamente será aceito, mas durante esse ano várias vezes a gente se encontrou, conversou aí, uhum, compartilhou com os ouvintes as informações.
E ano que vem tem mais.
Muito obrigado pela oportunidade, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da